E sobre a questão do trabalho, a justiça e as relações de trabalho, eu converso agora com o promotor do trabalho e coordenador da Procuradoria do Trabalho no município de Maringá, Fábio Aurélio Alcuri. Doutor Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
As relações de trabalho em nossa região, elas são consideradas, relações de trabalho, juridicamente corretas? Ou seja, estamos vivendo uma fase em que o trabalho ganhou uma formalidade e hoje seria quase que uma exceção, por exemplo, a violência nas relações de trabalho?
Olha, Gilson, nós poderíamos dizer o seguinte, que realmente nós vivemos uma fase de uma melhoria no que diz respeito às relações de trabalho, pela formalização, pela noção um pouco mais difundida por parte dos empresários, dos empregadores, de que é necessário respeitar a pessoa do trabalhador, respeitar os seus direitos. Mas nós enfrentamos ainda sérios problemas com relação à questão do respeito à dignidade do trabalhador, e até a formalização em alguns segmentos ainda é muito precária no país como um todo, e na nossa região não é diferente.
Quais as condições que levam hoje a essa precariedade? Ou seja, qual é o perfil do trabalhador de trabalho que tem mais essa característica de uma relação mais violenta, de violência à dignidade do trabalhador?
Olha, com relação à formalização, eu acho interessante destacar que nós vivemos uma região que ainda tem, que tem uma área rural bastante ampla. A Procuradoria do Trabalho do município de Maringá abrange 54 municípios. E nós temos aí, nessa área territorial, a questão da cana-de-açúcar, a laranja, a mandioca. E nós vivenciamos, por exemplo, principalmente tanto na laranja e acho que mais ainda na mandioca, uma informalidade bastante grande nas relações de trabalho rurais. Esse é um problema bastante sério que nós temos vivenciado e estamos procurando trabalhar para melhorar essa situação. Mas nós temos também, mesmo na área urbana, problemas da questão do relacionamento entre empregadores e trabalhadores. Temos alguns segmentos em que nós chegamos a vivenciar o que se tem chamado hoje de assédio moral organizacional, né? E muitas vezes essa questão da violência, do desrespeito, não é muito pronunciada, ela é sutil. Mas ela existe também por conta de alguns fatores que estão presentes nas relações de trabalho. É como metas inatingíveis, como a exigência por parte do empregador de uma atuação do trabalhador que é impossível ou que não é viável. São situações aí que nós vivenciamos que precisam ainda ser melhoradas.
Doutora, a qualificação, ela está, independente da qualificação, esse tipo de assédio moral ou de ofensa à dignidade do trabalhador existe?
Ela existe. Nós temos segmentos, temos alguns setores aí em que o nível de consciência por parte tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores é maior. Então, esse nível de consciência vai proporcionalmente, né, inversamente, de forma inversamente proporcional, causando uma diminuição dos problemas, né? Então, mas existem vários setores esse tipo de situação, esse tipo de problema.
Então nós temos hoje pessoas que têm problemas de convívio no trabalho, pelo excesso de cobrança, mas no campo, por exemplo, a informalidade ainda é de uma exigência sobre um trabalho físico. Você chegaria próximo, por exemplo, à condição análoga à escravidão ou não? Isso é distante da nossa região?
Nós nunca chegamos a caracterizar, Gilson, aqui na nossa área, um trabalho em condições análogas à de escravo. Mas nós podemos dizer, eu acredito que em certas situações nós chegamos a verificar trabalho em condições degradantes, né? Por exemplo, em alguns, como eu disse, alguns segmentos da área rural, pela falta de registro aí, por consequência, pela falta de respeito a todos os outros direitos fundamentais do trabalhador, né, como limite de jornada, uso de equipamento de proteção e toda a questão do meio ambiente de trabalho, né, e nós chegamos a verificar situações bastante críticas também, por exemplo, em Farinheiras, na região ali de Paranavaí, Alto Paraná. São situações que tangenciam essa condição análoga de escravo. Mas, como eu lhe disse, não chegamos a encontrar uma situação que pudesse se caracterizar nesse tipo penal, nesse crime, né, da redução à condição análoga de escravo.
Doutor Fábio, há 20 anos atrás, denúncias muitas vezes não ocorriam, eram raras. Hoje elas são mais comuns?
São. O nível de consciência, o nível de esclarecimento do trabalhador tem levado a que essas denúncias sejam feitas de uma forma mais efetiva aos próprios sindicatos, ao Ministério do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, próximo ao cidadão, né, a partir desse processo de interiorização que vem ocorrendo nos últimos anos, ele tem facilitado também bastante o acesso do trabalhador à justiça, né? A justiça no sentido mais profundo. E eu acredito que o Ministério Público do Trabalho tem colaborado também nesse processo de melhoria das condições de trabalho de uma forma geral.
O senhor considera que a legislação trabalhista ajuda, atrapalha? Hoje ela deveria ser mais flexível? Na posição de um promotor, como é que o senhor avalia essa relação capital-trabalho e a legislação?
Nós acreditamos que a legislação trabalhista, de uma forma geral, ela é adequada. Obviamente é necessário algumas vezes interpretar ela à luz da realidade atual, né? Não tenho dúvidas que alguns aspectos precisariam ser alterados, mas é preciso tomar muito cuidado com esse discurso da flexibilidade, porque muitas vezes nós vemos esse discurso sendo feito a pretexto de suprimir direitos, né? Eu acho que a flexibilidade deve ser admitida para realmente facilitar a relação entre capital e trabalho, mas não a ponto de sacrificar direitos históricos, né, direitos conquistados pela classe trabalhadora que devem ser preservados.
Uma curiosidade é o deslocamento constante de pessoas em busca de oportunidade no mercado de trabalho, inclusive deslocamentos internacionais. É muito comum perceber estrangeiros em diversas regiões do país à procura de emprego, né? E às vezes também sujeitando a condições deprimentes de trabalho, tanto no espaço urbano quanto na zona rural. Na nossa região é possível perceber isso? A movimentação de pessoas, mesmo dentro do próprio país, vindo de outros estados?
Nós temos, às vezes, recebido notícias, ouvido falar de situações em que realmente há a presença de trabalhadores de fora em nossa região. Por exemplo, um fato já até corriqueiro é a presença de trabalhadores do Nordeste do país junto às lavouras de cana-de-açúcar. Isso tem ocorrido já há alguns anos, mas a vinda desses trabalhadores, via de regra, se dá aí nos moldes corretos, né, conforme a legislação. A construção civil também, pelo que temos recebido de notícias, em algumas situações também tem se valido de trabalhadores de fora, né, mas trabalhadores nacionais. Agora, situações como a que foi vivenciada o ano passado, né, de flagrante de trabalho em condições análogas de escravo, no caso dos trabalhadores bolivianos, né, nas indústrias de confecção, nós aqui na nossa região não chegamos a identificar. É uma situação bastante mais complicada e que nós, felizmente, ainda não flagramos por aqui.
O senhor considera que a falta de qualificação hoje é um dos fatores quase que associados diretamente ao grau de violência no trabalho?
Até um certo ponto eu acredito que sim. Nós vemos isso, que conforme o grau de instrução, o grau de esclarecimento de consciência da classe trabalhadora, dos trabalhadores, vai aumentando, eles vão tendo condições não só de se defender e denunciar situações como essa, como também de se organizar coletivamente e poder discutir e negociar com uma classe patronal de uma forma mais firme e efetiva, e aí também garantir melhores condições de trabalho como um todo.
Doutor Fábio, última pergunta. O trabalho infantil, existe uma exploração desse tipo de trabalho ou as coisas não passam mais para a figura do adolescente ou da criança como mão de obra, como mão de obra explorada de forma excessiva?
Nós, infelizmente, os dados nacionais ainda demonstra isso. Temos um índice alto, embora o Brasil esteja trabalhando para erradicar de vez, né, o trabalho infantil juvenil irregular, nós ainda temos dados que demonstram a existência de trabalho infantil e trabalho do adolescente em condições irregulares. Há questões aí envolvidas como a pobreza, a situação social do país. Há também ainda uma certa dificuldade, embora já bastante modificada, de uma crença cultural, né, ainda existente, de que o trabalho infantil é importante, é bom, é necessário, mas nós temos conseguido modificar essas visões e o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado firmemente para que o jovem possa trabalhar, mas em condições regulares, e que a criança e o adolescente que não tem ainda idade para o trabalho possam estudar, que é aquilo que lhes cabe, possam, a partir de um determinado momento, se formar para um futuro trabalho, mas não serem mão de obra disponível e explorada, e perpetuando o ciclo de pobreza e miséria no país.
Doutor Fábio Aurélio Alcuri, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o promotor do trabalho e coordenador da Procuradoria do Trabalho no município de Maringá, Fábio Aurélio Alcuri. Falamos sobre as condições de trabalho em nossa região e que ele considera que hoje a nossa região estaria livre de qualquer tipo de exploração de trabalho análoga à escravidão. Afirma também que existe problemas de assédio moral, de violência no trabalho, tanto na zona rural quanto no espaço urbano.